Olá pessoal, aqui é o Leonardo. Hoje eu quero falar sobre mudanças, sobre como as tecnologias afetam a nossa forma de produzir e consumir conteúdos. Aí lá para o final desse áudio, eu quero fazer uma ponte aí sobre algumas questões aí que a gente possa estar vindo a debater em algum momento aí para frente. Para começar, eu quero lembrar um pouco da história do MP3, né? Como que foi? Quando ele surgiu, as pessoas baixavam ali as suas músicas de forma despretensiosa, só queriam escutar o seu artista preferido, enfim, e compartilhar com amigos, né? Como era em períodos antes do MP3, quando a galera fazia isso com fitas cassetes. O que aconteceu? Existiu muita resistência ao MP3, né? Pra quem viveu esse tempo aí, era uma sensação meio estranha, assim, de você falava para as pessoas mais próximas, mas era uma coisa meio chata de você falar em público, porque era como se você estivesse sendo visto como um criminoso, né, por quem estava baixando MP3. Esse período durou rápido, né, foi um período curto, mas teve muita resistência. Lá para os Estados Unidos eu me lembro de ver notícias na televisão, né, as autoridades tentavam multar, né, as pessoas que estavam baixando MP3, né, existia até a possibilidade aí, ameaça de prisão, mas foi uma luta em vão, né? E hoje a gente vê o resultado onde nós estamos. O MP3 revolucionou, mudou totalmente o mercado de música e hoje em dia é uma coisa indiferente quem está baixando música, né? As pessoas podem acessar o Spotify ali de forma gratuita ou paga ali e ter acesso a uma infinidade de músicas ali de uma forma bem tranquila, né? E assim também não é diferente com o streaming de vídeo. Quem diria isso? Vocês já devem ter visto a história da que a própria Netflix no começo ela tentou vender o negócio dela para a rede lá Blockbuster, só que eles não quiseram comprar e olha só no que deu, né? A coisa inverteu completamente. E enfim, e a nossa forma de consumir vídeo também modificou, né? Hoje a gente vê aí, não tem comparação, né? A infinidade que a gente tem hoje de plataformas de streaming. E ao ponto em que hoje a gente vê algum tipo de resistência às produções feitas, né, pela Netflix, por exemplo, em que se debate se elas deveriam ou não ganhar prêmio, concorrer ao Oscar, por terem vindo de plataformas de streaming e não terem estreado em telas de cinema. Vejo nisso assim, uma mesma forma de resistência, né? Por que eu estou falando isso, né? Foram dois exemplos, mas quero pegar mais um exemplo aqui, que seria aí mais relacionado aí ao setor aí criativo, né? Acho que é uma grande questão para a gente, que é a questão do financiamento, né, de arte, né? Então, acho que sempre foi uma grande questão, né? Como aonde a gente vai encontrar dinheiro para poder financiar os nossos projetos, né? Será que a gente, aqui no Brasil especificamente, será que a gente sempre vai depender de leis de incentivo para financiar algo? Complicado, né? Enfim, mas eu acho que a alternativa já chegou aí há um bom tempo, né? E só amadurece cada vez mais, que é as plataformas de crowdfunding. Acredito que lá para fora a gente vê muitas plataformas muito mais consolidadas e bem maiores, né, comparado com o que aqui no Brasil, mas também em função da nossa condição, né? Brasil é um país diferente, né? A gente tem as nossas questões, então fica um pouco complicado comparar com outras plataformas de países lá para fora. Mas o que a gente vê é que a gente tem potencial de crescimento, pelo tamanho que a gente tem, né? Cada vez mais que as pessoas venham a ter acesso à internet e condições financeiras para participar dessas plataformas, cada vez mais teremos condições de financiar mais projetos criativos. Falei desses exemplos, né, de tecnologias e formas como que a gente se adapta a elas, né, como a gente vem utilizando elas no nosso dia a dia e nas nossas produções e tudo tal. Mas o que eu gostaria aqui é deixar para você refletir, de repente, assim, o que pode estar vindo aí pela frente, né? Eu acho que o crowdfunding só tem a crescer aqui no Brasil e, de fato, eu acho que realmente já é uma grande alternativa para se encontrar meios de se financiar obras, mas eu fico pensando que talvez uma grande questão que vem pela frente é a gente encontrar meios de se organizar produções, não só financiar. Aqui no Brasil a gente produz de forma muito individual, né? Então, geralmente, uma única pessoa produz o quadrinho, por exemplo, faz a pintura, a arte final, né? A distribuição. Eventualmente ali com a ajuda de mais alguma outra pessoa, tal, mas basicamente é um processo ali bem individual. Mas existem projetos mais complexos que não dá para se fazer sozinho, porque levam muito mais tempo, dá muito mais trabalho. Por exemplo, se você for fazer uma animação ou mesmo um jogo. Então eu acredito que talvez, se a gente for juntar a questão do financiamento junto com essas questões assim de montar equipes, eu acredito que essa pode vir a ser uma questão aí para frente, né? Que mas acho que é uma questão interessante aí que vale a pena a gente ficar atento para refletir. Eu acho que iniciativas nesse sentido já existem. Você tem plataformas aí como Artela ou mesmo Hit Record, que eu acho que eu já comentei em algum áudio anterior, com uma proposta bem legal, né? Você chega lá e você reúne, procura reunir pessoas com o objetivo de se produzir alguma obra. E muitas vezes sem financiamento. Mas eu acredito que a gente ainda vive realmente num mundo em que não tem como, né? As coisas têm que se financiar, né? Então você tem que pagar o trabalho de todas as pessoas envolvidas. Mas especificamente para projetos mais complexos, que demanda mais financiamento, que demanda mais dinheiro para eles concretizar, talvez esteja aí uma coisa aí para que possa ser explorada. Eu gosto muito de pensar sobre esse assunto, estou sempre lendo, pensando, enfim. Se vocês tiverem alguma ideia ou alguma coisa relacionada a isso aí, vamos manter contato aí, vamos trocar ideia aí, vamos ver. Enfim, deixo aí para vocês essa breve reflexão. A gente continua aí nos comentários aí, beleza? Por enquanto é isso, então. Valeu!